Terceira reunião ordinária, 23 de fevereiro de 2015.
O dia da ponta, o dia da ponta.
Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Pessoalmente, também foi encaminhado pelo deputado Perutino ao secretário da Comércio,
Para garantir a transparência e a formalidade do processo de mandato de alojamento. 6.
E planta de estado maior do local, onde será
feita a incorporação do alojamento? Já contemplando a vista aérea de todas as ruas e estradas, a quantidade de número de lotes e como ficará a área alterada após a concepção do loteamento. Essa solicitação justifica a necessidade de garantir que todas as exigências legais e normativas sejam cumpridas, principalmente no que tange à segurança viária e ao adequado planejamento urbano, para que a expansão da cidade ocorra de forma organizada e sustentável. Requerimento número 7, substituir os vereadores Luiz Rogério Márcio e José Marcelo. Solicitando que seja encaminhado presidente ao senhor prefeito, requisitando o encaminhamento das seguintes informações e documentos relacionados ao carnaval e aniversário da cidade. Cópia dos contratos firmados com artistas, bandas e DJs, incluindo estrutura, palco, som, barracas, tenda, iluminação, banheiros, câmeras de monitoramento, alimentação, hotel e outros. 2. Cópia do contrato com a OCIP, responsável pela organização do evento. 3. Cópia das notas fiscais e notas de empenho, referentes a todos os pagamentos efetuados, inclusive a liquidação dos valores. 4. Valores repassados aos blocos carnavalescos da cidade e comprovantes dos valores pagos. 5. Lista com relação de todos os blocos que participaram do evento e respectivos valores repassados. 6. Cópia dos alvarás emitidos pela Prefeitura e valores arrecadados, com a concessão de espaço para montagem de barracas e vendedores ambulantes que comercializaram produtos no espaço onde foi realizado o carnaval. 7. Se possível, um relatório completo com demonstrativo de todos os gastos ou despesas com a realização do carnaval, bem como os valores arrecadados com o aluguel do espaço. Solicito que as informações sejam enviadas com a máxima prioridade para que possamos dar continuidade à análise e acompanhamento das despesas e receitas referentes a esse evento. Requerimento número 8, subscrito pelo vereador José Marcelo, requerendo ao Prefeito Municipal de Assis seja solicitada a CEMIG, as devidas providências para a poda das árvores cujos galhos estão caindo sobre a rede elétrica na Praça São José, no bairro da Neira. Essa situação tem gerado risco na segurança da população e prejudicado o funcionamento adequado da rede elétrica. Requerimento número 9, também do vereador José Marcelo, requer a Prefeitura Municipal de Assis seja solicitada a CEMIG as devidas providências para a poda de árvores cujos galhos estão caindo sobre a rede elétrica nas comunidades rurais do Córrego da Estiva, Córrego do Paiol, Contendas, Varginha e Barreiro. É constante a falta de fornecimento de energia elétrica nessas localidades, o que tem causado sérios prejuízos aos produtores rurais e dificuldades para os moradores da região. Requerimento número 10, também do vereador José Marcelo, requer a Prefeitura Municipal de Assis que sejam tomadas medidas providentes quanto à presença de animais de grande porte, principalmente cavalos, no campo de futebol do bairro Pedra Negra. A presença desses animais tem causado transtornos, prejudicando a infraestrutura do local e comprometendo a segurança dos moradores e frequentadores. Requerimento número 11, subscrito pelo vereador Júnior, solicitar à Prefeitura Municipal de Assis informações sobre a documentação referente a todos os gastos com a contratação de médicos, plantonistas e especialistas que prestam serviços ao município nos anos de 2024, 2025 e 2026, tanto na modalidade de contrato, comissionados ou concursados. Solicito especificamente as seguintes informações para os períodos mencionados. Lista completa de médicos, plantonistas e especialistas contratados, com a especificação da modalidade de contratação, comissionados, contratados ou concursados. Valores pagos aos profissionais de saúde, com detalhamento de salários e pagamentos realizados através de contratos dos anos 2024, 2025 e 2026. Caso os médicos ou especialistas prestem serviço através de empresas, cópias dos contratos com os valores pagos para trás de empresas. As informações são essenciais para o acompanhamento dos gastos públicos e para garantir que os serviços pais sejam aplicados de forma eficiente e transparente. Requerimento número 12, também do vereador Júnior. Solicitando a Prefeitura Municipal informações sobre a documentação referente a todos os prestadores de serviços na área de exames de imagem, análise clínica, gastos com todos os tipos de procedimentos cirúrgicos, prestadores de serviços médicos de cirurgia e fornecedores de insumos médicos e hospitalares e serviços correlatos nos anos 2024, 2025 e 2026. Solicito as seguintes informações para os períodos mencionados. Lista completa de prestadores de serviços na área de exames de imagem e análise clínica, incluindo o nome das empresas e os profissionais prestadores. Cópia dos contratos firmados com os prestadores de serviços nos anos 2024, 2025 e 2026. Valores pagos a cada prestador de serviços com detalhamento dos valores pagos em cada ano solicitado, 2024, 2025 e 2026. Essas informações são essenciais para a avaliação e fiscalização da utilização dos recursos públicos e para garantir que os serviços prestados à população sejam sendo realizados com qualidade e transparência. Requerimento número 13, subscrito pelo vereador Carlos Eduardo, solicitando à Prefeitura Municipal informações sobre os equipamentos da fisioterapia que foram enviados para manutenção e revisão e que até o momento não retornaram. Diversos aparelhos essenciais para os atendimentos de fisioterapia foram enviados para revisão à mesa e até o momento não foram devolvidos, prejudicando o trabalho dos fisioterapeutas e o atendimento à população. Os equipamentos e materiais necessários para a realização do serviço são fundamentais para o bom desempenho da função e a falta deles está comprometendo a qualidade do atendimento. Em relação aos projetos de pauta, dando entrada na casa da leitura e a solução permanente, o projeto 57 de 2006 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal, no âmbito do programa CINISA, com ou sem garantia da União e da Providência, e, da mesma forma, com a Ordem Complementar nos dois, de 2006, que cria carga efetiva de enfermeiro e da Providência. Senhor presidente, o projeto de pauta foi comentado e estou por aqui.
Quando falaram da sua firma, o nosso filho foi falar.
Pessoal que nos assiste no Facebook e YouTube. Tivemos uma reunião essa semana aqui na Câmara com relação ao loteamento do Orozinho, ali, né? Então, agora vai fracionar, a prefeitura já vai poder abrir as ruas, né, e vai estar dando as escrituras para todos os pessoal que tem lote lá. Então, uma boa. Isso é bom para nós aí que um loteamento desse meio da cidade, no centro da cidade, vai estar sendo regularizado. Quero falar dos projetos que estão aí na casa. Chegou um projeto aí de um financiamento, né? Alguns vereadores já leram, eu li também, e eu estou fazendo ofício para a prefeitura amanhã, pedindo que venha o secretário aqui da prefeitura e uma pessoa da Caixa Econômica Federal vai explicar tudinho para nós o projeto, para nós darmos sequência ao projeto. Enquanto isso, o projeto vai ficar parado aí. Tem que vir um funcionário da casa, da prefeitura, junto com a Caixa. O pessoal já pode lendo aí alguma. Para vir na próxima reunião, se algum vereador quiser ficar junto, vai anotando aí, para a gente tirar as dúvidas aí. Eu estou cheio de dúvidas no projeto, né, eu quero saber tudo, tudo, questão de juros, questão de parcelamento, de tempo, de tudo.
Estou falando isso, tá bom, nunca deve ver.
Onde é que está falando isso? Aqui, segundo?
Está de baixo?
Está certinho.
Presidente. Uma parte, por favor. Acerca desse projeto que chegou aqui na Câmara, seria interessante fazer uma audiência pública, que é um projeto complexo, né? Envolve muitas coisas. É importante a população estar participando de uma audiência pública aqui na Câmara Municipal, fazer essa convocação de audiência pública. Acredito que é de interesse coletivo da população.
Certinho, então vamos ver isso aí certinho. Na próxima segunda-feira já vai estar aqui um funcionário da prefeitura e também da Caixa Econômica para tirar as nossas dúvidas, né? Para depois então dar sequência na questão do projeto.
Presidente,
pode.
Presidente, eu acho que você respeito do loteamento
aí do Uhum.
A prefeitura vai ter alguma contrapartida nisso?
Sim.
A prefeitura reservou
Sim, ele demarcou lá, Zé Marcelo, alguns pedaços de terreno que ainda é no nome do antigo proprietário, né? E esses pedaços vão ficar para a prefeitura, para fazer praça, excepcional e etc. Então, resolveu. Então, está resolvido, praticamente resolvido. Mas se o pessoal do loteamento antigo entrar no X, complica. Mas até então, a prefeitura já vai pegar o pedaço lá e vai fazer o que tem que ser feito. Os 35% da prefeitura. Aqui na Câmara já tem alguns projetos aí, desde o ano passado. Então, tem alguns pedindo muito para votar o projeto e tem pessoas também pedindo para não votar o projeto. Então, eu fui lá na prefeitura e fui em todos os secretários para ver a necessidade, já a necessidade do projeto. Então, são poucas vagas que estão precisando, tá? Então, eu vou fazer uma emenda certinha depois e vou passar para os seus vereadores. É a parte política, o prefeito resolve de outra jeito. Né? A parte administrativa não vai ajudar a fazer, mas parte que está sendo politicamente negociado, ele resolve de outra maneira. Então, eu vou fazer a emenda e vou pôr a emenda daqui nas próximas reuniões. Tem um cargo, criando um cargo de enfermeiro que ele mandou. O que é esse cargo de enfermeiro? O pessoal que estava trabalhando, fazendo papel de enfermeiro, a função de enfermeiro, não quis ficar mais, então pediram conta, né? Então, está sem enfermeiro, não pode ficar sem enfermeiro. Então, as meninas que estavam lá trabalhando, né, já foi já entregando Santa Casa, a remuneração quase que dobro, então acho que é assim que mesmo, né? E nós depois vamos ver com carinho esse projeto. Tá? Amanhã também tem uma reunião feita aqui, né, gente, do primeiro quadrimestre, eu já tinha já uma viagem marcada, e anteriormente ele mandou muito rápido. Então, infelizmente, não vou estar aqui, mas eu pedi o funcionário da casa para estar gravando, e depois eu me inteirar do assunto. E também tem algumas perguntas que eu vou deixar aqui para eles fazerem para mim, com relação à educação, saúde, né, percentual, IPTU, né, e outras coisas. Né, com relação à IPTU também, vereador José Marcelo, é uma questão complicada, o pessoal está reclamando muito que está muito alto, mas eu não sei quanto nós vamos resolver isso. É uma questão que fica um loteamento muito caro e nós temos que ver e estudar uma solução para ver se reduz um pouco. Mas para reduzir tem que tirar de outro lugar, então eu não sei nem como vai resolver isso, né? Foi aprovado dessa forma e tem muita gente que está vendendo lotes, largando por causa do IPTU. Mas a prefeitura também não pode deixar de receber. Então nós vamos ver a melhor maneira de estar regulamentando isso. Tá joia? Agora eu vou passar a palavra aos vereadores. Obrigado a todo mundo que nos assiste. Boa noite a todos.
Boa noite, senhor presidente, no qual estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, aos nossos servidores, doutor Edmilson, a todos que estão aqui, né, que são os nossos patrões que estão presentes e estão nas redes sociais nos assistindo, e vamos ouvir pelas ondas da Ijaci FM, meu cordial boa noite. Presidente, quero começar a falar sobre as estradas rurais. Tendo em vista, presidente, que a estrada que liga o Imbezal até a Boca da Mata já não é de hoje que nós estamos pedindo nesta casa providências sobre aquela estrada, porque realmente está muito ruim. Tem relatos de moradores que não mandam as crianças para a escola, porque é difícil sair de casa, vereador Roberto, vereador Marcelo. Então, nós temos que ter preocupação, e não é só eu que estou cobrando, não. Vários vereadores aqui já cobraram, Zé Marcelo, Roberto, são dois exemplos. Então a gente vem cobrando há tempos melhorias nessa estrada. Desculpa. E hoje, presidente, né, depois do acidente que teve subindo o morro ali da Camargo, né, que a gente viu que realmente a rota de fuga ou é pela Boca da Mata ou tem que dar a volta, Santo Antônio do Amparo, aqui, que está aí lá na comunidade disponível, no tanque. Então, a gente tem que ter cuidado com essas estradas. Aí fala assim, ah, é muito difícil. E eu acredito que seja também, eu não sou engenheiro para falar que é fácil ou difícil. Mas eu acredito que a prefeitura possa contratar o serviço. Faz serviço de tudo quanto é jeito. Por que que não pode fazer um serviço especializado nas estradas rurais? Será que o povo de lá não merece dignidade, não? Eu poderia muito bem fechar meus olhos, vereador Roberto, para essa dura realidade que vive o pessoal dessas localidades. Porque na rua da minha casa tem asfalto, de Vossa Excelência também. Apesar que a Copasa está fazendo, eu não posso falar o que eu queria falar, mas está fazendo um pinico cheio em todas as ruas de Jaci. Vereador Roberto, vereador Marcelo, eles passam todos os dias na rua do bairro da Serra. Aquele asfalto colocou lá, não adiantou porcaria nenhuma. Não posso falar bosta nenhuma, presidente. Senão, fica muito ruim. Mas, presidente, é uma vergonha fazer um asfalto e recapear com a péssima qualidade o serviço porco. Porque eu acho que deveria de ter um engenheiro ou alguém acompanhando essas obras da Copasa no nosso município, nas nossas ruas. Porque eu lembro que no mandato passado, o vereador Rogério sabe, a cidade foi recapeada quase toda. Aí veio a ratazana chamada Copasa, encheu de buraco em Jaci. Olha que belezura que está. Você vai passar ali, chegando ali no Ditinho, lá no PSF da Serra. Que vergonha! O meu carro, que é mais velho, o vereador Marcelo, que é rico, o vereador Roberto, que é rico, tem carrão, tudo novo, passa lá tranquilo, o meu carro parece que vai desmanchar. É verdade, velho. Tem condições de andar de carro novo. Mas as ruas de Jaci eram novas, recapeadas. Agora fica essa vergonha aí, ó, essa porcaria. Bom, claro, cadê o Marcelo?
Eu compartilho com a indignação do movimento a respeito da qualidade do financiamento que é colocado por um padrão em uma só cidade. Mas a Serra, eles devem ser tão complexos que você vai ver o que você vai tirar a cabeça dele, não vai acertar. Mesmo assim, ainda deixou de deixar.
Misericórdia. Aquela onde eles cortaram assim, ó, né, em transversal na rua, aquilo lá ficou uma vergonha. Ficou um quebra-mola, um mini quebra-mola invertido, um atrás do outro. Mas eu quero crer que quem tem o poder do contrato, né, ajude a Câmara Municipal a olhar esse serviço porco. Não estou falando dos servidores, estou falando de quem tem que fazer o serviço certo, que são os engenheiros, tem que vir ver se está sendo feito direito, ou se eles passaram direito. Porque todo mundo ali recebe ordem de alguém. Bom, aí o imprevisto que teve ontem, né, lá no Campestre, com a carreta que tombou. Então, essas ruas aí, ó, de sinais, é que foram usadas. Então, choveu de mensagem, não. Eu quero crer que não seja só no meu celular, não. Mas, falando perto da Gamelinha, que está abrindo uma cratera lá devido à enxurrada. Então, agora, quando tiver estiagem, Gente, vamos tomar vergonha na cara e olhar esses pontos aí, porque a nossa cidade não é igual, por exemplo, a nossa cidade vizinha aqui, Engaí, Luminárias, que tem centenas de quilômetros de estrada de terra, né, de chão. A gente tem pouca estrada de terra. E é o que o pessoal que mora na zona rural pede, só estrada. Bom, outra indignação. Eu tenho até um vídeo que eu vou até colocar agora no Facebook para embossar o que eu vou falar agora. Semana passada eu falei, mas eu vou falar de novo porque semana passada o microfone acabou a bateria e não pude me expressar. Quer dizer, me expressei, mas ninguém ouviu. É na rua do Saci. Presidente, vereador Márcio, na reunião passada, disse que desde 2017 ele fez a primeira cobrança dele. Eu estou desde 2021. E faz vídeo, posta vídeo. Agora nós temos um vídeo que é a realidade do que está acontecendo lá. E foi secretário de planejamento, agora é secretário de obras. Que agradeço, vereador Márcio. Mas, então, isso daí que foi passado agora no Facebook, senhor presidente, população de Jaci, está passando agora de novo. Essa daí é a realidade de quem mora naquela rua. Será que eles não pagam impostos, não? Eu já vi quantas vezes o Saci com o carro dele com o para-choque quebrado. Trocava numa semana, quebrava na outra. É uma vergonha. É só promessa em cima de promessa. Foi prometido na campanha política que ia arrumar aquela rua. Arrumou? Olha que vergonha. Nada foi feito, nada, nenhum paliativo. É obrigação de todo mundo que está aqui cobrar. E eu sei que todos estão cientes. Agora, a obrigação de executar não é desta casa. É da prefeitura. Será que foi só na campanha que foi lá pedir voto e prometeu e pronto? E esqueceu de novo? Senhores vereadores, eu fico indignado com esse vídeo, toda vez que eu assisto. Porque relatos de moradores daquele bairro, da onde a água cai ali, ó. Eu parei o carro lá, fui parado, vereador João Batista, vereadora vice-presidente. Fui parado e um morador disse que uma senhora foi sair com uma ou duas crianças e caiu naquela rua. Na hora que estava saindo com as crianças para levar para a escola. Eu não acho justo isso. Sem contar que o esgoto, a rede de esgoto estava jorrando lá. Esses dias com o bueiro entupido. E aí, essa carniça, essa caatinga, no português bem arcaico, né? Bem popular, aí fica essa caatinga na porta da casa dos outros. Será que é justo isso? Obrigado, vereador Rogério. Eu vou terminar já. Então, isso daí que me deixa indignado. Outra coisa, né? Falar sobre a fisioterapia domiciliar. Aqui acredito que todos os vereadores aqui devem ter mandado uma parte da emenda parlamentar para a fisioterapia. Eu mandei da minha. Então, a gente vê que não vai faltar recurso, né? Agora, o que me causa preocupação é que a fisioterapia domiciliar, presidente.
Porque nós vemos que a fisioterapia domiciliar, ela tem que ser contínua, mas com a falta de profissionais, né, no município, a gente vê que, infelizmente, a fila tem que andar e alguns pacientes são deixados, né, de ser, deixa de ter o atendimento para dar lugar para outro, porque a fila tem que andar. E aí esses pacientes vão ficar desassistidos. A minha preocupação é essa. Então, rogo a todos, né, principalmente o executivo, para que tenha um olhar mais fraternal sobre esse assunto. Agora, para terminar, presidente, sobre os requerimentos, os requerimentos que eu fiz, presidente, faz necessário ter em vista reclamações, por exames, sobre medicamentos, sobre consultas, presidente. E agora nós temos que tomar cuidado, principalmente o que acontece perto, né, da rodovia Agnésio de Carvalho. Por quê? Ainda não foi municipalizado. Há possibilidade. Então, tudo que tem em volta ali, nós temos que ter transparência, cuidado, tanto para o empreendedor quanto para quem vai comprar os lotes ali, né? Porque ali vai ficar um ponto muito bom, que é a entrada de Jaci, né? Então, nós temos que ter transparência para a gente saber como conduzir aqui na casa. Presidente, então agradeço a oportunidade, agradeço a todos, né, que estão aí nos assistindo, né, que são os nossos patrões, que Deus abençoe o lar de cada um, o Espírito Santo ilumine o coração e a casa de cada um. Boa noite, presidente.
Agradeço, vereador Duber. A palavra é do vereador Marcos. Atenção, uma parte ali, a parte de gente pesquisa. Está correto falar, tem que fazer ideia do que for possível, mas não pode deixar de usar a saúde da saúde. Então, de repente, vai faltar.
Boa noite, presidente, senhores vereadores, vereador Fiquelini, colaboradores aí, jurídico, Didio, prefeito Clebel, boa noite, a nossa população que nos ouve, vai nos assistir. Deus abençoe a semana de cada um de vocês. E eu quero também comentar, reforçando e dar continuidade nessas questões de estrada. Foi falado no ano passado que não tinha como condição o antigo secretário cuidar do estrado, que estava pegando o início de janeiro com chuva. Realmente tinha que fazer um paliativo, né, para esperar passar a chuva. Passou a chuva e ficou só a nossa fala aqui no plenário dela. Ficou o problema, está o problema se arrastando. Toda reunião, quando chove, a gente sabe que vai ser esse comentário aqui na tribuna. Por quê? Não consegue fazer o serviço capacitado. E todo que mexe conhece da Jaci. Quem entrou lá já sabia que a situação de Jaci ia ser desse jeito, é desse jeito, e não vi nenhum mandato ser diferente. Então, eles não querem fazer coisa diferente. Porque tem como fazer. Tem como investir, principalmente nos estados principais, que são um maior acesso, tanto ao contêiner, ao barreiro, ao passatreio. Essas estradas são prioridade, dá atenção, porque o que o pessoal mais precisa na roça é estrada, é sair, é locomover, ir e vir. Aqui já é fácil, quem mora na cidade é fácil, tudo é fácil, mas quem mora na roça precisa desse movimento. Então, usaram para comprar um cascalho, como eu falo, nas pressas, que é um remendo, que foi uma... Eu não vou dizer com o cascalho, que teria, às vezes, pessoas que foram melhor. E eu até vou pedir ao nosso pessoal aqui que faça um requerimento, um requerimento seria assim, o preço que foi comprado de cascalho, com a forma que foi comprado de cascalho, para a gente saber o valor que foi comprado de cascalho, a quantidade de aonde está vindo esse cascalho. Porque as nossas estradas é de terra, se foi terra também, resolve o que sobre o presidente mais terra. Teve lá. Outro dia, ele viu a situação do caminhão de leite. presidente estava ali, o mesmo Marcelo. O Zé Marcelo. Eu falo porque todos aqui estão sendo cobrados, todos, nós. E até o pessoal da casa. O prefeito sabe disso que está acontecendo. Aí o atual secretário hoje está pegando que pode. Então vamos pensar que esse secretário amanhã abandona ou outro assume o secretário. Essa não vai acabar, essa novela. Essa novela está ruim. Então vamos fazer aquele mesmo pensamento. E eu estou dizendo, o cascalho é de má qualidade, tem condição de comprar coisa melhor, tem condição, sim, porque temos condições de fazer coisas boas com festa e temos condições de cuidar das estradas. Então condição tem. Dinheiro tem. Pois não.
Eu acho que tem que comprar, porque se for dar roda dentro da rua, realmente o
principal da gente veio para realmente está junto. Com certeza. É, o vereador Júnior está sabendo, está sabendo, vereador Júnior, como é que foi cobrado, todos os que foram cobrados. Fica à vontade.
O que pode ser feito também?
A prefeitura acredita que ela pode fazer uma parceria, né? Que é parceria público-privado, PPP, né?
Sim, sim.
Porque a Camargo poderia ceder o material para fazer as manutenções das estradas rurais, né? Bem como também tem vários vídeos aí nas redes sociais que mostram que pode fazer as estradas, né, com a mistura de cimento, fazer a mistura e jogar água e compactar. Então tem várias maneiras de melhorar. Obrigado.
Ô, vereador,
fica à vontade. A parte acerca disso, conversei com o Estênio semana passada, que a Intercemit vai disponibilizar quase uma tonelada de rejeito de cimento.
Uma tonelada?
Oi?
Uma tonelada?
Quase uma tonelada.
Mil?
Oi?
Uma?
Ou mil?
Uma tonelada de cimento? Isso. Para fazer o que?
Talvez eu vou confirmar a quantidade, mas ele falou assim que vai ter esses rejeitos de cimento para poder utilizar nas estradas. Eu vou confirmar com ele aqui agora.
Porque uma tonelada ele está. Dá para. Né? Então, terminando aqui sobre questão de roça, eu falo o seguinte. Muitas estradas municipais conseguiram asfalto, que é feito de retirar as beiras rodovias. Por quê? Conseguiu correr ao ponto certo. Não é a nossa vereadora, tem que sair lá. Mas se for necessário conseguir, a gente vai ter que passar nosso meio. Recentemente, tinha uma empresa que me ofertou 500 toneladas desse asfalto. Tá? Eu paguei a empresa lá, a gente podia ter comprado. Então tá fácil. Tem no mercado, o pessoal está usando, é fácil de resolver. Às vezes, você larga de pagar 40, paga 100 reais numa viagem de asfalto, vamos dizer assim, com o seu valor, mas uma coisa vai ficar aí, praticamente, 4 anos, se cuidar, até mais. Porque não vai acabar o que está nesse material. Se joga esse cascalho, o cascalho que a gente tinha em Moab de Jaci, é uma pedra calcária, que com o passar do tempo, ela vai fazendo, porque calcário realmente a gente tem que conhecer, que a pedra não tem, ela vai fazendo uma passagem de carro em cima. Então já acaba, imagina esse cascalho que vem com mais ou menos 30% de terra no meio dele. A primeira chuva que der vai lavar. Então 30% que foi jogado no chão foi tirado. E a gente sabe que até tirar esse 30% o carro vai ficar agarrado no cascalho. Onde o vereador Marcelo percebeu e pediu a situação lá. Então daí, eu até vi alguns vídeos, comentários, parece que a própria população está tentando resolver sozinho com o próprio recurso, porque não conseguiu chegar lá ainda. Pessoal, e não chega, né? Vou falar hoje, se a chuva cair, não vai chegar. Mas foi um atraso lá atrás que não fez, não cumpriu o papel, que é na época que não tem chuva. Desculpa. Agora sobre os gastos carnaval, a gente pediu aí, porque a população pede para saber o real que gastou, né? E não acho que não vai ter nada demais, o prefeito sempre vai mandar pra gente, prontamente. E até para organizar, a festa ficou bonita, sim. Foi legal, só que o valor ficou alto, a gente sabe. Mas, aguardando ele mandar. Referente ao loteamento do Rosico, que bom que está resolvendo, porque, né, muitas pessoas comprou lá confiando numa promessa que ia ser resolvido. Agora, falar que não resolve, sacanagem. Então, parabéns ao prefeito aí, então sim, pela oportunidade de resolver e deixar todo mundo satisfeito lá, porque estava muito angustiado, tinha lote lá, a gente pagando né? O lotinho com a intenção de construir, de repente amanhã o seu próprio lote não poderia construir. Parabéns mesmo, isso aí sim, e te dá valor, o pessoal que merece, né? É a nossa população. E por último, acabando meu tempo desfocado, eu queria falar referente ao projeto que o executivo mandou aqui para a gente fazer essa operação de crédito com a Caixa. Eu acho interessante que cada um vereador vai fazer isso aí, vai analisar o projeto, mas eu ainda vou além. Peço ao executivo que mande a minuta da contratação ou do que vai ser feito, de tal divulgação, para esse projeto de executar a obra lá. Né? Porque a gente tem que ver de que forma vai ser conduzido isso aí, o que vai ser cobrado, para a gente não simplesmente votar e deixar depois ele fazer a licitação. Então, eu acho que seria bem mais confortável para nós vereadores ter a minuta do processo, né, na mão, estatório, a gente tem realidade que eles estão cobrando, para a gente não ter que ficar sabendo surpreso depois. Então eu acho que antes de aprovar o projeto, a gente tem que ver de que forma vai conduzir o processo estatório, de que forma estão pensando em fazer, qual é o tipo de empresa, em geral. Né, vamos falar tudo, que precisa ser cobrado. E a gente vamos ficar sabendo o que vai ser depois dessa forma. Porque é realmente interessante que cabe a obra lá, com certeza. Vai ser maravilhoso. Mas dentro das coisas bem claras, né? bem colocado, para não ter surpresa futuras. E a gente tem. Tá, obrigado, estou terminando também. Mas seria isso. E podemos apreciar sim. Mas eu acho que eu vejo dessa forma. A gente saber como vai ser o processo de estar fora. Mas é isso mesmo, obrigado. Obrigado a todos que nos assistem. Uma boa noite. Deus abençoe.
Quem tem a ganhar é a população de Jacinto. Então, essa é a população de Jacinto. onde eu falei para o presidente fazer uma audiência pública para que toda a população possa estar presente e participar nesse momento. Eu acredito que essa pauta é interessante, eu estive, visitei a Guarani, onde eu vi a necessidade de melhoras para as nossas crianças, seja principalmente, meu Deus, questão de acessibilidade. Se for ver se acontece lá, tem algo que não pode ser no segundo andar por causa disso. Então eu acho que isso vai ser tudo analisado, tem a condição. Acredito que vai ter uma audiência pública para que a gente possa analisar esse projeto, votar e, se tudo der certo, aprovar esse projeto, que eu sei que terá benefício da população de Ijaci, principalmente as nossas crianças, que são o futuro da nossa cidade. Eu tenho certeza que eles merecem muito uma escola de qualidade, uma educação de qualidade, principalmente pensando na base, no ensino fundamental, onde é o começo. Eu acredito que quando você começa a ler, eu tenho certeza que irá terminar bem. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, o senhor presidente tocou no assunto, antes da reunião que na Câmara Municipal, é o orçamento do Brasil, onde eu reuni mais de 60 famílias, senhor presidente, estiveram aqui, pessoas que querem construir o celular, ter uma morada com a forma que é seu e sair do aluguel. Então, acredito que esse empenho que a prefeitura tem feito para poder realizar, que inclusive não, a prefeitura não é obrigada a fazer isso, mas o comprometimento, a conversa que o Brasil fez essa reunião para poder conversar com essas pessoas que querem ter a sua casa, fazer o reúne, vamos contar com uma empresa para dar o início ao processo de regularização do loteamento. Inclusive, foi separado tem um mapa. Eu mandei um grupo dos senhores vereadores um mapa, que está em verde, onde é o lote que a prefeitura irá pegar. Inclusive, um desses lotes maiores que você está vendo, o Real Cinco tem a pretensão de fazer uma praça. Então, eu acredito que a área institucional é importante para a prefeitura poder investir nesse sentido, seja numa praça, seja no Marquardt, seja no PSF. Então, eu acredito que é de suma importância a participação do poder público. Falo que a política pública é importante, porque quando se fala em Câmara Municipal, quando se fala em prefeitura, isso significa que existe para poder resolver conflitos, e esse conflito é de interesse da população. Então, quando se tem um problema, onde o poder público entra para poder resolver. Eu acredito que o trabalho deve ser assim. O papel do delegado de cobrar, o executivo para poder apresentar os projetos, a gente analisar os projetos que chegam aqui, colocar para votar e aprovar esses projetos ou não, se for pertinente, mas tenho certeza que todos os projetos que chegam aqui chegam para tomar, e se não for para tomar, às vezes nenhuma imensa para poder dar uma melhorada nos projetos. Então eu acredito que a comunicação que a Câmara Municipal, a Prefeitura tem com a população, com o tem um diálogo, consegue entrar em um determinado conjunto com o sentido, como parceiro de vocês. Então, eu preciso que assim a gente trabalhe em conjunto para a gente conseguir fazer acontecer. Quero também frisar que no dia 1º será o aniversário da nossa cidade, 63 anos de idade na cidade, inclusive será alguns eventos, um desses eventos será a corrida, depois de 63 anos da cidade de Jaci, e teremos também um show, seja do Rosa, do Sarão, da Rede. Então, eu acredito que a nossa cidade, que é a cidade maravilhosa, uma cidade que eu amo muito, tem 63 anos. Eu acredito que, embora seja uma cidade jovem, mas é uma cidade com bastante potencial, e esse potencial ele deve ser explorado cada vez mais através de política pública, através de projetos que façam que a cidade desenvolva, através de trabalho sério, que é assim, gera resultado, e o resultado vai refletir na vida da população de Jaci. daqui 10 dias de fevereiro, teremos reunião aqui, então quero deixar o convite, entender o convite a todos os vereadores, às vezes não fica sabendo, mas no dia 27 de fevereiro aqui, na Câmara Municipal, vai ter a reunião de as pessoas que ganharam a casa, pessoal que ganhou a casa em Lima, dia 27, aqui às 19 horas. Hoje vai ser voltado a questão do sorteio da casa. Hoje vai entregar certidão de números para as pessoas já poder ir lá na CNI, ir lá na Covar, solicitar a ligação de água, de luz. É tratar sobre esses assuntos. Então, seria importante todos os vereadores que estão presentes aqui para estar acompanhando nesse momento. Isso que é muito importante para essas pessoas. E quero falar em nome do pessoal do Bolso, do Cantinho do Céu, que tem encontrado dificuldade de locomoção, Roberto. O pessoal que principalmente não tem um automóvel, não tem uma bicicleta para poder vir aqui no centro resolver seus problemas, inclusive um apontamento não existe naquela localidade, as pessoas que elas colocam aqui a vida em risco. O pessoal, principalmente quando está chovendo, passar aquele mato ali, inclusive contém e tem animais de peçonha, que eles têm uma outra via, qualquer ali, um dos lados, eles já estão afetados mais lá. Então o pessoal ali, eles acabam de estar criados, de cavalo correto. Eles estão ligados por segurança para se locomover do bairro para o outro. Então eu acredito que é uma situação onde é entrada. Ali é o Estado, a ferrovia é da União, só que essa figura tem que tomar uma ter uma resposta para aquela localidade, para que eles possam ter mais segurança para se locomover. Seja uma fiscalização até naquela parte ali, para poder resolver esse problema, ou se o Estado não dispõe, a prefeitura intervém ali e resolve o problema. Daquele pessoal, tenho certeza que não, que esse pedido, ele não é um pedido igual, é um pedido onde vai evitar acidente, vai evitar morte, vai evitar segurança. Porque tem crianças, tem novos, precisam comover para poder fazer escola, poder fazer um curso, entre outras coisas importantes. Então, acredito que o poder público tem que resolver esse problema para que essas pessoas não possam estar vulneradas. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui, poder representar cada um deles, e Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista. Vereadora Franco, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, doutor Edmildo, nosso ministro, vocês que nos assistem presencialmente, Didico, Clério, e vocês, né, que estão assistindo através do Facebook, é um prazer estar aqui de novo e boa noite. Então, o João começou a falar do Igor Timo, eu vou aproveitar começando também. Então é uma satisfação muito grande, né, a gente saber que tem um deputado que tem cuidado com a nossa cidade. E não é de hoje, né, que a gente foi lá, né, eu falei que agradecer o Cleber também, que abriu essas portas para a gente com esse deputado. E a gente está colhendo frutos. E essa constância é muito bom. Ele primeiro veio a verba, né, de 295 mil, e uma notícia boa também, que agora o programa Saúde no Lar está em fase de iniciar mesmo, como o vereador João Batista falou, já tem um grupo de WhatsApp formado, as pessoas que já vão participar desse programa, e logo, logo, acredito que no máximo uma semana, a população já vai estar vendo esse resultado desse programa. E a satisfação maior, né, é essa indicação de mais 300 mil para esse projeto, que é um projeto que não vai parar, porque primeiro ia ter 1.000 pessoas. É esses 300 mil saindo, quem sabe mais 1.000, e já saindo mais, a gente começar e acabar. E é isso que a gente quer e é isso que vai acontecer. Então, assim, eu agradeço de coração ao deputado, né, Igor Timo, porque esse cuidado que ele vem tendo, essa constância com o nosso município em atender as nossas demandas, é muito importante e é muito bom para a nossa cidade. Em meu nome, do Roberto e do João, eu fiz até um agradecimento também, né, para o Rodolfo, Nelsinho, que abraçaram junto com nós esse projeto para que ele funcione. Vereadora Pequenina da atividade no uso de suas atribuições legais, vem por meio deste expressar meus sinceros agradecimentos ao secretário municipal de saúde, senhor Rodolfo de Oliveira Costa, e ao prefeito municipal, senhor Nelson Mesquita Galvino, pelo empenho e dedicação na implementação do programa Saúde no Lar no município de Jaci. Este programa, que saiu do papel graças ao esforço de Vossas Excelências, será de fundamental importância para a prevenção de diversas doenças, proporcionando diagnóstico rápido e cuidados essenciais para os moradores de nossa cidade. O Saúde no Lar será uma ferramenta crucial para melhorar a qualidade de vida da população, especialmente aqueles que enfrentam dificuldades para acessar os serviços de saúde de forma rápida e eficiente. Agradecemos pela colaboração contínua e pelo trabalho realizado para garantir que este projeto se concretize, trazendo benefícios diretos à saúde de todos os cidadãos de Jaci. Então, gente, esse projeto também, o início dele será com as pessoas que têm mais dificuldade para vir ao acesso à saúde na cidade. Mas está sendo feita também uma programação especial, está passando para o programa um mapa do que é atendido, da rotina que eles fazem, para justamente não ficar ninguém fora e realmente também quem mais precisa ser atendido. Então é um projeto muito bom e graças a Deus saiu do papel e agora é só a gente colher os frutos desse projeto. Eu também hoje, né, tive o secretário de obras, o senhor Arnaldo, até me mandou por escrito algumas benfeitorias que tem ofício do ano passado que eu fiz e que foram atendidos. Então eu agradeço, né, ao senhor Arnaldo, Thales, Johnny e também ao prefeito, que é muito importante, né, que os nossos pedidos sejam atendidos, principalmente no período de chuvas, para evitar a proliferação de bichos e principalmente essa terrível doença, né, a dengue, porque nós somos porta-voz da população, que às vezes não consegue estar perto nem dos secretários e nem dos prefeitos. Por isso é importante os nossos pedidos e as demandas que são reconhecidas por todos. É o que a gente fala, quando a gente pede aqui, não é o nosso pedido, são coisas que a gente vê também, mas é pedido que o povo não tem o mesmo acesso que tem com a gente, de chegar no prefeito e falar com o secretário. Então a gente passa a necessidade da população. E essa limpeza que citou aqui também, que eu fiquei muito satisfeita, foi a da fábrica de doces da Vila Industrial. A gente sabe que foi uma propriedade particular, eles pediram autorização, não precisava ter prefeitura para estar limpando, mas já que estava prejudicando o pessoal da Vila Industrial, nada mais justo da prefeitura de lá limpar, e assim fizeram. E a gente espera que continue para que o risco que aquela fábrica abandonada, cheia de mato, cheia de lixos, de entulhos, estava causando para a população, que não venha ser causado mais, que tenha uma manutenção. Porque se tiver manutenção, chega ao extremo, né? E a gente sabe que fica feliz com o que está sendo feito. O Arnaldo também falou que lá na saída, depois do túnel, lá no bairro Novo Horizonte, aquelas árvores, que mesmo sendo responsabilidade do DR, eles vão fazer a poda das árvores, porque está a população ali de perto, está correndo risco, os carros que passam lá estão correndo risco, então que vai podar aquelas árvores. Então, assim, a gente acredita que vai acontecer isso mesmo e que seja bom para a nossa cidade e para a família, porque agora com essas chuvas, elas estão vindo muito fortes, ventos, essas coisas, então para cair aquelas árvores, eles não estão custando nada. E já é um pedido assim, que nós temos feito já tem um tempo, não só eu, outros vereadores pediram também. Mas a gente pede também que tem muitas áreas que precisam ter essa manutenção para não chegar ao caos. É, eu também aproveito aqui e peço um olhar especial, né, do secretário de obras, do Arnaldo, para a creche, né, no qual eu presto serviço como professora, mas a gente sabe que está no tempo de chuva, mas agora eu acho que vai dar uma estiada aí para fazer os reparos precisos lá, porque para as nossas crianças serem bem atendidas, né? Como o presidente falou mesmo hoje, saúde e educação é o carro-chefe de uma cidade, então a gente tem que valorizar mesmo. E lá é a primeira infância, é a base, é criança pequena, então tipo, é o nosso futuro. Então a gente já tem que começar bem do início, para que no final...
Vossa Excelência me dá uma parte?
Claro.
É muito importante, Vossa Excelência, vice-presidente, ter tocado no assunto da creche, as crianças, o cuidado que nós temos que ter. Eu quero deixar... Eu posso pegar o seu tempo só um minutinho, só para eu passar uma parte de um vídeo, vereador. Depois a senhora... Eu vou mandar para Vossa Excelência, para todos os vereadores, vou disponibilizar no grupo. E amanhã eu vou fazer um material para disponibilizar nas minhas redes sociais sobre isso. Então eu queria até pedir para passar um pouquinho, um pedaço desse vídeo, para ver que realmente nós precisamos mesmo, vereadora Franquelin. A senhora como professora, né, da creche, então a senhora sabe o cuidado que nós temos que ter com nossas crianças, que é de 2, 3 aninhos, né? Então a gente vê que a creche está tomada por barata, infiltração. Eu fui lá em loco ver. Então me causou uma preocupação muito grande, né, com a situação que a creche Labib Boeira do Mendonça está. Tendo em vista que a gente viu até um cogumelo crescendo no rodapé, vereador Marcos, presidente de exercício. Então a gente vê que realmente não é brincadeira a situação, porque nós vemos que coloca em todas as páginas, em todas as redes sociais, escola modelo. Será que é só uma escola que nós temos que ter de modelo? Será que é só uma escola que vão crianças? Será que é uma escola que os pais pagam os impostos? Acho que não. Nós temos as outras escolas aí que realmente está uma vergonha. Eu não tenho medo de falar que eu não devo nada para ninguém e não tenho medo de ninguém. Eu vou deixar bem claro, vereadora. E se ficar com raiva de mim, coloca o joelho no chão, hora que passa. Mas a realidade dos fatos é isso daí. Não adianta vir com revistinha, jornalzinho, tudo maquiado. A realidade é outra. E se me desafiar, eu mostro. E se me desafiar, eu mostro que a realidade é outra. Só me desafiar. Porque aqui eu desafio qualquer um falar que eu estou falando mentira. Eu desafio, lanço o desafio aqui. Os vídeos estão aí. Eu tenho mais material. Duvido que alguém me desminta. Vereador, desculpa o desabafo e ter tomado mais tempo que eu podia do seu tempo. Obrigado.
Gente, eu que agradeço pela fala. Só para finalizar, eu falo que dia 9, né, de fevereiro, foi na última reunião, né? Eu fiz um requerimento a respeito da prefeitura, da Arsai, sobre o serviço da Copasa. Até o vereador Gabriel nos mostrou a cor, né, uma água, a cor da água que a nossa população está recebendo. Hã? Tá, vou terminar aqui. É só para falar que até coloquei em anexo naquele pedido o contrato e citei algumas cláusulas lá que a estação de tratamento de água tinha que ser inaugurada até 2024. Então nós já estamos em 2026, a Copasa ainda está usando a mesma instalação que a prefeitura usava para distribuir água, por isso que a gente ainda, essas bombas ainda queimam, as águas ainda vazias, porque não tem o tratamento. Então, o requerimento foi para isso, porque tem cláusulas que eles não estão cumprindo. E quando a gente não cumpre uma cláusula do contrato, há quebra de contrato. Então, a gente tem que ficar bem atento nisso, porque a população está fazendo a parte, está pagando a conta da Copasa. Só que a Copasa não está fazendo jus à população. Então, a gente vai ficar atento nessas cláusulas, no que a lei permite, para que esse serviço venha de qualidade, que eles, olha só, 2 anos, né, praticamente, eles ainda não tiveram a prestação de tratamento. Então é muito fácil, né, vir cá, já usar o que estava aqui. Então antes tivesse deixado do jeito que estava. Então a gente vai ficar de cima dessas cláusulas para eles cumprirem com o contrato, que a nossa parte a gente está fazendo. Então, mais uma vez, só para terminar, falar para a população, que semana que vem já vai começar então o nosso programa Saúde no Lar, vocês vão ver o pessoal uniformizado, a gente vai colocar na mídia para que a população não tenha medo de recebê-los em casa, vai ser um projeto muito legal e eu tenho certeza que vai ser de uma valia muito grande, vai ser valoroso para a nossa população esse projeto. Eu falo que a gente fica feliz que quando a gente viaja, toda vez a gente traz uma notícia boa. Então, a população merece e semana que vem esse projeto já está em prática. Muito obrigada a todos, ótima semana e que Deus nos abençoe.
Boa noite a todos os amigos vereadores, vereadora Franca, aos servidores dessa casa, ao nosso jurídico, doutor Edmilson, boa noite, a todos aqui presentes, a Didi, como sempre aí nos presenciando, nos assistindo aí pessoalmente, ao ex-prefeito Clebel, que se faz presente, uma boa noite, a todos que irão nos ouvir pelas ondas da IJACIM FM, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a nossa amiga Leninha da Serra, que sempre está, né, vereador Márcio, sempre está aí acompanhando o nosso trabalho, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui presente, representando a nossa população, a nossa querida cidade de Jaci. Começar aqui, pegando na sequência aí do meu amigo vereador Juninho, falar da tão falada Copasa, né? Parabenizar as palavras do meu amigo vereador Júnior, como sempre ele se expressa, né, vereador Márcio? Se expressa bem demais e a população, ela nos perdoa quando a gente exalta aqui, porque tem hora que é difícil conter. Lá na Serra é muito preocupante. Vereador Bier, esse dia eu estava conversando com ele, os comerciantes lá local também passam por dificuldade. Ali perto da mercearia da loja da Francisca, lá perto da padaria do Jerry e do Leandro, eles enfrentam uma grande dificuldade em frente ao seu estabelecimento. Uma vez que eles pagam seus impostos certinho e não tem nenhum benefício em referente à Copasa. Conforme o vereador Juninho falou aqui, eu acho que a gente deve fiscalizar mais, né, vereador Marcelo, a Copasa, porque está um descaso muito grande, muito grande. Eles vão lá, furam até hoje. A única coisa que eles fizeram foram furar o nosso asfalto, que foi feito um recapeamento, furou e vai lá e faz aquela, desculpa a expressão, mas aquela porcaria e deixa Deus dará. Então é uma revolta, né? E com certeza, galera. Né? Com certeza, vereador Márcio. Nossa população sem qualidade, pagando um preço que eu acho caro por não ter qualidade, não ter manutenção e o principal, não temos hora nenhuma um atendimento ao consumidor. A população não é parado por nada, não tem um canal de comunicação que é eficaz, vereador Márcio. Não conseguimos, como sempre falo, feedback de nenhum funcionário da Copasa. Eu acho que deveria, já passou da hora da Copasa ter um representante aqui, que resolva, não que não atenda, que sempre que você liga, que manda, não está podendo falar, não resolve. Um representante que resolva, pelo menos dê uma resposta para a população. Então, sobre a Copasa, essa nossa indignação com esse descaso com a população. Né? Falar também aqui da minha indicação número 17, alguns vereadores também já comentaram, sobre a questão do bairro Vilas Boas. A prefeitura vai estar fazendo a parte dela, né? E pedir também a colaboração dos seus proprietários, do pessoal que tem seus lotes, de estarem fazendo a sua parte. E a gente cobra, a gente critica às vezes, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, cuidado que é nosso, né? E, então cada um pedir o apelo aqui, cada um cuidar do seu lote, para que a população em si não tenha constrangimento e tenha uma qualidade de vida, né? Falar também aqui da questão do loteamento do Orozinho. Quero parabenizar o nosso prefeito Nelson. Eu falo, gente, a gente vem aqui, a gente critica, a gente pede, mas a gente também deve agradecer. Eu mesmo, uma vez, tempos atrás, o nosso prefeito foi comigo até uma casa do morador lá nesse loteamento, que até então estava meio que clandestino. E ele conversou, me atendeu, foi lá comigo e falou que ia tomar uma providência. Concordo que deveria ter tido uma fiscalização antes, que esse tipo de loteamento não é correto, que é desleal também a outros empreendimentos, né, vereador Marcelo? Você vai concordar comigo? Porque tem os empresários que vão lá, fazem da forma correta, né? Conforme tem que ser feito, tem seus gastos, né? E quanto um outro aí que às vezes nem empresário não é, vai lá e faz de qualquer forma. E depois tem que engolir de goela abaixo, como se diz. Mas, como é uma situação que já está aí, a população não pode ser prejudicada. Então, mais uma vez, parabenizar o nosso prefeito que tomou essa iniciativa e está fazendo de tudo para regularizar, né? E agora em diante a gente fiscalizar para que não haja mais transtorno, né? Falar também sobre a questão desses cargos de enfermeiros. O nosso presidente Rogério falou, comentou aí, que alguns deixaram o cargo, né, por questão salarial melhor. Isso é bom, né? A gente fica feliz quando isso acontece. E também dá oportunidade para outros que estão vindo agora, né? Sejam bem-vindos. Falar também da questão das estradas da zona rural. O vereador Juninho se expressou aqui. E já são poucas estradas, né? Em relação a algumas cidades vizinhas aí. Só que eu falo que são estradas importantes, né, vereador? São poucas, mas estradas importantes. Por que estradas importantes? Onde nossos empresários do ramo do agro dependem dessa estrada, dessas estradas, para escoar seus produtos. É, vereador Marcelo, que tem sua fazenda aí também, que depende da estrada da zona rural. E eu falo que é muito importante, pois eu falo que os empresários do ramo do agro é muito importante para a nossa cidade. Eles geram emprego. A gente teve aí até amigo nosso, o Alex, né, que foi premiado, foi destacado aí no destaque, se eu não me engano, da Silagem, né? A gente fica feliz, que é um cidadão jaciense e que é do agro. Então a gente tem que sim lutar para que eles possam ter uma qualidade de vida melhor. Tais como as famílias que dependem dessa estrada para estar trazendo seus filhos para a escola, para estar vindo no mercado, fazer suas compras. Então, é muito importante. E, como eu sempre falo, por falta de empenho de nós, nove vereadores, não vai ser não. A gente vai continuar nessa luta, correndo atrás para que, trabalhando junto com o executivo, para melhorar essas estradas das zonas rurais aqui de Jaci. Venho também agradecer, né, vereadora Fran, o deputado federal Igor Timo, que fez essa parceria, seu presidente Rogério. Essa parceria da saúde do lar, eu falei aqui em outra oportunidade, tempos atrás, que tem o pessoal mais antigo, principalmente, e tem hoje também dessa geração nova, e tem um sistema meio, que eu falo assim, sistemático, pessoal que... Não é aquele pessoal que costuma fazer frequentemente, ir ao médico, fazer uns exames de rotina, então eles são meio que engessados, eu falo assim, um sistema mais antigo, né, vereadora Fran? E esses programas são fundamentais para a gente estar mostrando que não é, como se diz, ditado popular, um bicho de sete cabeças, e está trazendo esse pessoal para esse círculo. Hoje, infelizmente, a gente sabe, todos sabem, que, como o nosso amigo vereador João Batista fala, é melhor prevenir do que remediar, né? Infelizmente, a nossa alimentação não é a mesma, o nosso ritmo de vida não é o mesmo, né? Deus queira que num futuro próximo aí a gente consiga estar melhorando nossa qualidade de vida, nossos alimentos. Obrigado, presidente. Então, mas nesse cenário que a gente vive, infelizmente a nossa alimentação não é boa, o nosso ritmo é acelerado. Então, é muito importante esse programa Saúde no Ar. Eu falo também que é a inclusão social, né? A gente vê aí no ramo do esporte que se iniciou alguns grupos com essas corridas e agora virou febre. Virou febre. O pessoal vai vendo, eu falo que é muito importante esse acolhimento, esse abraço, porque o pessoal vai vendo, vai começando a se soltar e você vê que vai criando novos grupos. Novos grupos vão se formando e vão aumentando. Então o esporte, ele é saúde. E a gente fica feliz quando esses projetos dão andamento. Então, por falta de empenhos, agora o vereador Du também já está junto a gente. E os demais também, a gente sabe que tem seus parceiros, né, vereador Júnior? Sempre estão viajando, fazendo reuniões. O vereador Júnior é um que faz parte do comitê, né, dos vereadores de Minas Gerais, sempre está buscando melhorias para a cidade.
É um união de vereadores.
União de vereadores. Obrigado, vereador. Então é isso. Com certeza.
Eu disse, senhor presidente, para mais um minuto, aqui do vereador Roberto. A respeito dessa subida, a gente tem visto na nossa cidade a participação não só dos filhos da nossa terra, né? Os famílios de grande porte,
que a gente está vendo a alegria e a harmonia que a gente está vendo sentindo é dessas pessoas, seja o sumiço que vem aqui participar e os nossos. Então, a gente está trazendo alegria para a nossa cidade e uma convivência mútua de muita harmonia.
Vereador e presidente Marcel, muito obrigado por ter feito a minha fala. Eu fiquei feliz com as suas falas agora. Você conseguiu resumir bastante o que eu queria falar aqui. E é isso que Vossa Excelência falou. A gente fica satisfeito de ver essa harmonia que está acontecendo. Então é por isso que a gente luta, né, senhor presidente? A gente luta para a nossa cidade, para ter melhorias. E cada vez mais, população, vocês não estão só. Eu tomo a liberdade de falar, nós nove vereadores aqui estamos trabalhando para vocês. E pode contar conosco. Muito obrigado, que Deus abençoe a nossa semana. Obrigado.
Obrigado, Roberto, vereador, muita alegria.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, Cássio. Boa noite, Edilson. Boa noite, pessoal da casa. Boa noite, quem está nos assistindo aqui. Meu Deus do céu. Eu vou começar primeiro pela minha indicação e requerimento, que é sobre a terapia de ação. Primeiro, sobre o requerimento, queria saber com a Ana o que está acontecendo com os equipamentos que foram para o concerto. Já faz 3 meses que falaram lá que o concerto foi um negócio simples, coisas da parede lá para consertar, são coisas simples, baratas. Não sei por que está esse tempo todo parado. Então queria saber o que está acontecendo. E já também aproveitando a meditação, queria pedir que ontem para a fisioterapia lá urgente, porque é ridículo deixar estragar muito de dinheiro, coisa barata, ver agora aquelas elásticas, tudo coisa baratinha, geladeira, estragou para consertar, mas não é possível, porque então, nem apesar de não ter muito de dinheiro, não vai ter que congelar lá, não é isso? Evolutor que apresentar a água que era para jogar na terra do outro lado também não cai. Mas o evolutor é uma coisa simples. Pega 50 pés lá no pedido, compra essa coisinha lá, consegue a inteira, porque a inteira ela se ligar, ela já liga e já sai a 20 por hora. Se colocar o número com ela, vai lá na parede. Tá? Não, para comprar, já comprado. Eu fiquei a parte dela para dizer que eu estou com a vida de cair. E queria também pedir que eu estava conversando lá com a fisioterapeuta lá, e falou que precisava também de uma base paralela lá para o pessoal que vai fazer reabilitação, ou que se machucam com perna, fazer essas coisas assim. É muito importante ficar na aplicação mesmo e estar necessitando mesmo. Eu reparei lá também que as fisioterapeutas são muito educadas, muito boas, carinhosas com as pessoas que estavam lá no meu fui. Queria parabenizar elas, mas também quero dizer se agora acompanhar os materiais e conversa para conversar, porque eu tenho como trabalhar desse jeito, está difícil lá mesmo. Segunda coisa que eu queria falar. Eu também ando pela rua aqui, muitas pessoas pedem para pedir ao prefeito para tapar o buraco, porque a rua que está passando lá é guarda-chuva, está na hora de fazer uma operação para tapar o buraco aqui na cidade, porque está lá complicado.
Ô Lula, só para dar uma coisa, por favor. Só para ter o mesmo caminho que está no aqui além. Né, semana passada eu falei aqui sobre as placas, né, com os nomes da rua que a gente já está pedindo. E já recebi reclamação de novo sobre a taxa de ser paga para o correio, levar para o recolher, prévio, o que for nessas localidades onde não tem a placa, não tem a placa na rua. Pelo amor de Deus, gente. Falta de vergonha na cara, a placa pelo menos estava lá na prefeitura e não vinha até então. Mesmo armário, eu vou acreditar. É o meu presidente. Então, as placas estão lá, gente. É só colocar a placa na rua. Qual que é a dificuldade, meu Deus? Até parece que aqui está mandando o nome de todo mundo para dentro, né? Agora está dando brincadeira com quem colocar a placa na rua. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, meu Deus.
Outra coisa também que é inacessível, o plano de 2016, então, se anda para a Zona Rural, ficar sem a Zona Rural, o seu próprio instrutor de infraestrutura de caminho. Na pessoal lá do CANT, pediu para ver se o governo da Zona Rural vai dar possível, porque se você for na do Carnaval, ficaram 3 dias sem. O Cadeano sempre chegou no ano passado, no ano do momento. Mas, em dezembro de 2016, ele se despediu. Até que dá um jeito de ser mais rápido do dia. Está feito, está começando. Também, só falando um pouquinho sobre o Eurozinho ali, só quando for fazer o projeto da infraestrutura lá, esse faz um projeto de drenagem bom. Não sai que o que já de pagar, o nome que a casa de 3x4 que desce lá vai dar para ficar mais fácil, né? E por último, outra coisa também que eu achei isso com o pessoal que trabalha lá no trabalho no Carnaval da Rá, com o pessoal que estava saindo lá, com segurança jogando freio de pimenta lá, que não tinha ninguém lá dentro para ver se eles vão embora mais cedo. Achei ridículo de pedir meu filho para que ele saia mais rápido, porque estava pedindo um cachorro-quente, fui comprar na sala de semana. Antes da lei, que era o horário que eles deram para terminar a luz, jogaram o preenchimento lá para que ele saísse na tarefa, só ter como um tempo sem trabalhador, que tem família, né? Então, foi coisa que eu fiz hoje. Obrigado a todos.
Obrigado, vereador. As palavras do vereador Marcelo, né?
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Franqueline, nosso assessor, doutor Edmilson, servidores da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e aqueles que vão nos ouvir através da Rádio Jaci FM. Iniciando, eu queria agradecer aí ao prefeito Nelson Mesquita pelo atendimento a duas reivindicações que eu coloquei para ele, particularmente, mas em favor da população, e fui atendido nessas duas reivindicações, uma em andamento, mas que eu acredito que mais tardar, que ela para sexta-feira já esteja resolvido. Eu agradeço então ao prefeito. A gente ouviu aqui os vereadores, né, reclamando da Copasa. Eu vou deixar a Copasa de lado hoje, porque esse assunto já está nos desgastando. Agora eu vou tocar no assunto CEMIG. Nós estamos com um sério problema de quedas de energia elétrica na zona rural. Aqui na região de Corvo da Estiva, Corvo do Paiol, Contendas, virou um pesadelo para os proprietários rurais. Tem algumas propriedades que semana passada eles ficou sem energia elétrica lá 4, 5 vezes. E liguei direto na CEMIG, através também passei mensagem, a respeito de poda de árvores. Então eu já enviei solicitação junto a CEMIG, hoje fiz um ofício endereçado à prefeitura para que a prefeitura também tome providências junto à CEMIG para resolver esses problemas. A gente tem visto lá proprietários rurais tendo prejuízos, perdendo leite, que os seus resfriadores não funcionam, aqueles que têm lá um gerador ainda consegue salvar, mas mesmo assim tem muitos transtornos. Então, espero que a CEMIG resolva esse problema. Nós tivemos uma reunião aqui o ano passado, eu e o vereador Jorge Júnior, com representantes da CEMIG, falando que a CEMIG estava investindo em torno de 50 milhões de reais para rever a situação da energia elétrica em diversas regiões do estado. E eu não sei que dia que vai chegar a solução para o nosso município. Lá na propriedade do meu irmão, ele está sofrendo com isso lá. Semana passada foi 5 vezes. Sábado eu fui lá, estava sem energia elétrica. Justamente falta de poda de árvore. Né? Então são coisas que a gente está levando aqui para conhecimento da população, que essa casa não está quieta, está sempre buscando as indicações em favor da população. A gente tem aqui no nosso país que fala que o Brasil começa a andar depois do carnaval. Então espero que o nosso município comece a andar. Espero que seja solucionado as questões das faltas de medicamentos, da realização de exames. A gente teve um gasto com o carnaval, a gente fez uma reivindicação, um requerimento junto à prefeitura, eu, o vereador presidente Luiz Rogério, vice-presidente Marcos, solicitando que sejam enviados a essa casa um relatório com todos os gastos com o carnaval e com a festa do aniversário da cidade. Então a gente está preocupado com esses gastos justamente para a gente se preparar para o orçamento do ano que vem, para que não aconteça aquele corre-corre que foi aqui nessa casa neste mês passado a respeito de uma votação a respeito da suplementação orçamentária para o setor de cultura. Mas agora, como se diz, já foi aprovada a emenda do seu prefeito, espero que tenha um prejuízo que não gaste absurdo. Então nós vamos acompanhar a vereadora Márcia, acompanhar esses gastos com muita atenção. Né? Então a gente espera que resolva-se os problemas das estradas rurais, os problemas, como já disse, dos medicamentos, dos exames, das cirurgias, que o nosso município comece a andar, a gente fala nos trilhos, mas comece a andar no rumo certo, caminhar de acordo com as reivindicações da nossa população. Então eu espero que tudo se chegue aí em um denominador comum para que a nossa população seja beneficiada, não só com as festas. O carnaval foi muito bom, quero até parabenizar aí os blocos que participaram do carnaval. Eu gosto muito, participei aí, parabéns aos organizadores, né? Esperando que o ano que vem corra tudo dentro da normalidade. Teve aí um pequeno incidente aí, muita coisa até passou despercebido, mas que alegria, a gente viu a alegria daqueles que participaram, né? A gente conversando muito com as pessoas, é bom que vem pessoas de fora que conhecem a gente ou fica conhecendo a gente, elogiar o que foi feito no carnaval. Então assim eu espero que seja para o próximo ano, mas com juízo a respeito dos gastos, não com gastos excessivos. Por incrível que pareça, o pessoal comentou que um dos melhores dias do carnaval foi o dia que ficou mais barato. Então são coisas que a gente não entende. Altos gastos às vezes não satisfaz os anseios da nossa população, daqueles que gostam das festas. Eu acho que nós aqui estamos reivindicando, cobrando, mas a gente tem que dar exemplo dentro da nossa casa, aqui dentro da nossa Câmara, que os gastos excessivos, o proveito próprio, junto aos órgãos públicos, prejudica uma administração, prejudica uma legislatura. Então, às vezes, a gente toma certas atitudes aqui na casa que não é, como se diz, de concordância de todos os colegas, mas aqui a gente tem o direito de divergir, de discutir e de chegar num consenso. Então, às vezes, as coisas que a gente coloca aqui, eu tenho um pensamento, o vereador Roberto, o vereador Gabriel, o vereador Márcio, o presidente, o vereador Franquelino, o vereador Júnior, o vereador Du, o vereador João Batista, o nosso filósofo, tenha também a sua opinião. É, cada um tem a sua opinião, pensa de uma maneira, mas nada aqui que a gente vai querer acusar um colega, um companheiro, uma companheira, uma colega de omissão. Tudo que a gente faz aqui, eu peço até desculpa aí para os vereadores, às vezes, que a gente fala alguma coisa e tem um certo pensamento, mas nada com a intenção de menosprezar ou de desmerecer os colegas vereadores. A gente discute, tem os comentários, fala isso, fala aquilo, mas tudo em benefício da nossa população. Então, espero que agora que o nosso município comece a andar, foi levantado aqui também pelo nosso presidente a questão dos IPTUs, que são muito caros em algumas regiões, a gente precisa de rever no nosso município a nossa planta de valores, o nosso código tributário. O plano diretor, a gente fez audiência pública lá na Câmara, na sede quando era lá em cima, a sede própria da Câmara, e devolvemos o projeto modificado com as opiniões da população, da prefeitura, e até hoje a prefeitura
não.
Pois não.
Essa semana chegou ali na casa, o promotor cobrando o plano diretor,
necessárias a respeito do plano diretor, devolveu para a prefeitura. Eu queria que fosse aprovado esse plano diretor o ano passado, quando eu estava no mandato de presidente da Câmara, parece que foi feito até de capricho para não sair no ano passado, mas nada a ver que vai atrapalhar o nosso trabalho aqui. Eu estou pronto para ajudar, então espero que isso, esse plano diretor, retorne a essa casa o mais breve possível. Essa questão que Vossa Excelência falou aí, senhor presidente, do salário por decreto, isso aí vai dar pano para manga. É expressamente proibido isso aí. Então, se vai sair muito buchicho com isso aí. Isso com certeza. Não se aumenta remuneração, vencimentos por decreto. Isso é expressamente. Pelo menos pelo que eu entendo, eu acho que é uma inverdade que se criaram aí e aumentar vencimentos de filhos, de secretário, de prefeito, não sei se foi dos vereadores também, não sei, não tem conhecimento de tudo, por decreto, é uma situação muito complicada. Nós temos aí o ministro Flávio Dino, não sei se alguém de vocês acompanharam, a respeito das gratificações que as prefeituras, Supremo, os governos do Estado, do Federal, nomeia um determinado funcionário com determinada função e coloca ele para acumular outra função com uma alta classificação que está superando o teto máximo da remuneração. E o ministro Fábio Dino está batendo em cima disso aí. Algumas gratificações são dadas sem lei que especifica o que autoriza essas gratificações, é o chamado sistema de casa. Isso aí correu na mídia semana passada, hoje eu já li mais uma reportagem sobre isso. Então são coisas que estão tentando se moralizar no nosso país. Infelizmente a gente está vendo a situação do nosso país, é escândalos para todo lado, é ministro do Supremo metido em escândalo aí do Banco Master e outras coisas mais. É ministro, é primeira dama com o ministro viajando em avião da FAB para ir ensaio, escola de samba de carnaval e outras coisas mais. Mas espero que aqui nessa casa a gente não corra em erros que venha denegrir a nossa imagem. Tenho esse pensamento, trabalho de uma maneira de consenso, certo? às vezes umas coisas, como já disse, que eu não concordo, os vereadores concordam, mas nada que possa prejudicar o nosso trabalho. Então eu agradeço aí, senhor presidente, por essa oportunidade, e agradeço àqueles que estão nos ouvindo, e espero que, como já disse, que este resto de ano, que nos resta em mais 10 meses, sejam de bem-aventurança para o nosso povo. Estamos aí na quaresma, época de penitência, religioso que sou, católico que sou, praticante. Espero que Deus nos abençoe e nos proteja para continuar seguindo o nosso trabalho. E agradeço aqui ao vereador Júnior, ao vereador Roberto, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Agradeço, a gente fica até lisonjeado para coisas, mas tudo que a gente consegue, que o vereador Du, o vereador João Batista, o vereador Júnior, o vereador Franquelini, o vereador Rogério, o presidente, o vereador Márcio, o vereador Gabriel, o vereador Roberto, a gente consegue com suor e com a ajuda do nosso semelhante. Obrigado a vocês, uma boa noite a todos.
Fizeram um terror lá. Encheu caminhão e caminhão de gás lá, entendeu? E por que, que não pode botar uns gás no cemitério? Outra coisa, gente. Eu vejo a Copasa. Estranho. Lá no São Mateus me chamou domingo. Lá no nosso loteamento do Fabiano me chamou. Lá você vê o calcário na água, assim, exposto. A gente vê se me povo, entendeu? Conversar com o presidente aqui, já que não tem a vigilância sanitária aqui dentro da nossa cidade, é convocar eles para ir lá e porque isso aí isso faz mal para a saúde. Não, eu estou falando sobre a vigilância sanitária porque nós estamos consumindo mercadoria ruim. O calcário está exposto na água. Aí o que acontece? Essa água manda fazer uma análise fora.
Falta fiscalizar.
É.
Certinho.
E outra coisa também, senhor presidente. A gente vê coisa, a gente pede que não é atendido. Aí tem certo bonitão de carta de confiança aí, certo bonitão fala assim que, você não mandou papel aqui não. Estou mandando vários papéis aqui, está escrito aqui, eu nem estou pedindo mais. Na próxima vez que eu couver um trem que não servir para mim aqui, Ministério Público. O senhor presidente, por hoje só também, encerrado.
Só a senha agora, só nós temos. Então, se alguém está sabendo de alguém que está tendo acesso, nós vamos solicitar a empresa.
Eu acho direitinho, presidente, que realmente só a Câmara que está tendo acesso, só porque todos nós que utilizamos o carro, dependendo do que for fazer, corre risco, né?
Com certeza.
Da própria segurança.
Então,
não sabe o que passa na cabeça do mundo.
Aconteceu um episódio com o João, né? Eu particularmente sabendo, mas nós cortamos isso, agora só a cama tem acesso. Nós vamos pagar por aqui e está resolvido. Essa questão está resolvida.
Mas tem que ter certeza que realmente está sendo só pelo Ranieri, por exemplo. Ou só pelo
Nelson. É só o Ranieri.
Porque eu falo assim, eu já vejo. A gente sabe como que funciona ali, né? Não sei hoje se o Nelson segue a mesma linha de raciocínio do que era antes, não me tirar.
Não, eu não, eu entendo a sua
preocupação. Assim,
eu entendo a sua preocupação, mas não tem outro jeito de a gente saber se o outro está vendo.
Eu acho, presidente, que é só mudar a empresa de rastreamento.
Não
quer dizer que não vai ser rastreado. Mas que mude a empresa, então.
Vereador, vou te
dizer. Mas
às vezes o vereador Márcio pode sair dele aí como um menino na cabeça.
Mas eu?
Tá certo, então nós vamos estudar isso aí. Voltando à pauta, gente, os projetos aí, não tem nenhum projeto de votação, o outro projeto em vista do vereador Roberto. Né, agora vou votar as indicações que foram lidas no plenário. É, indicações 16, 17 e 18, são quatro, né? Coloca em votação, se o vereador estiver de acordo com ele sentado, se contar, se tiver e manifesta. Então, aprovar por unanimidade as indicações. Requerimentos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 8, são 8 requerimentos. Coloca a votação, o vereador estiver de acordo, primeiro sentado, descontar se estiver e manifesta. Então, aprovar também todos os requerimentos. É, agradecer a todos, né, que nos assistiu aí, né, que tem nos ouvido. E aqui estamos para isso, todos os vereadores, tudo em prol do município, tudo que a gente pede aqui é para o município, não é para nós. Então nós queremos o melhor para todos nós. Agradecer a todos aí. E os trabalhos serão suspensos para a lavatura da água.